Bom dia, pessoal. Meu nome é Luiz Guaraldo. Eu faço parte do grupo DebRS e há mais ou menos 12 anos eu trabalho com Linux. Atualmente eu presto suporte, trabalho numa empresa que presta suporte para infraestrutura, certo? E hoje eu vou falar sobre Shell Script aqui para vocês, né? Falando do ermitão renascido. Por que esse nome, né? É porque os meus Shell Scripts normalmente são em Bash, o Born Again Shell, certo? Bom, mas enfim, é que existem algumas diferenças entre eles. Eu tenho algumas informações aqui que o pessoal pediu para eu passar. Por favor, mantenham seus celulares no modo de vibração só para evitar barulhos. Tá? E a apresentação vai ser rápida, em torno de uns 20, 30 minutos, e o resto do tempo eu vou abrir para a gente poder conversar sobre isso daí. Antes de mais nada, eu quero avisar que essa palestra ela é uma palestra de nível iniciante, certo? Eu não sou desenvolvedor, eu sou administrador de sistemas. Então, não esperem uma coisa muito profunda sobre Shell Script aqui. Eu vou fazer um apanhado do início para aquelas pessoas que nunca fizeram um Shell Script entenderem como que isso funciona, certo? Como que pode fazer uma coisa interessante, fazer uma automatização de alguns serviços que normalmente a gente tem que fazer de uma forma rápida, simples, prática e que não precisa ser um desenvolvedor. Certo? E o maior exemplo é que eu não sou desenvolvedor. E eu queria mostrar o seguinte, eu tenho aqui o meu notebook, ele é um notebook da Lenovo, e Lenovo vem com tecnologia IBM. A gente sabe que nem sempre é muito open source a coisa, né? Alguns drivers precisam de alguns drivers proprietários, certo? No entanto, eu uso Debian. Então, drivers proprietários não existem. E tem uma coisa que, quando eu fiz a instalação, tudo funcionou muito bem, certo? Todos os drivers foram reconhecidos, isso muito bom. No entanto, esse meu note ele se transforma num tablet, certo? Só que eu tinha um problema. A coisa de girar a tela não funcionava, certo? E eu precisava que isso funcionasse para ser um tablet com o poder de, quando eu viro, ele poder virar a tela junto, né? Então, isso daqui eu desenvolvi em Bash. Eu desenvolvi no Shell Script, certo? O que faz isso girar conforme eu giro o Note é um Shell Script. E eu vou mostrar isso para vocês. Ok? E como vocês podem ver, ele só funciona quando a tela está no modo de Shell Script. Isso são algumas tomadas de decisões, pega algumas informações e tal, e isso faz funcionar com que, usando o próprio X-RandR, né, ele faça a alteração da tela. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o poder do Shell Script, do Bash Script, certo? Vocês podem ver que ele usa o console texto. O Shell Script, o Bash, ele é uma console texto. Ela não é uma console gráfica. Só que é uma console texto altamente programável. Eu posso fazer muita programação em cima dos softwares que já tem nele, que ele já atende, certo? Ele é simples de programar. Não precisa ser programador. Eu não sou programador, certo? Apesar de eu ter 12 anos de experiência com Linux, eu não sou programador. Ok? Ele é ágil, ele é prático. Por quê? Porque se dá algum erro, é aberto, a escrita está ali, a linha está ali. E se tu usa um modo de debug para rodar esse seu Shell Script, ele te diz em que linha que deu o erro. O que torna mais fácil tu olhar lá o código e ver o que que tu mandou de comando errado. Certo? Ele usa os comandos que tu normalmente usa numa console texto. Portanto, se tem alguma coisa errada, o próprio MAN daquele comando vai te dizer como que deve ser usado. Então se torna fácil, tu não precisa decorar sintaxe de comandos, né? Ele usa as funcionalidades do sistema, então ele pega arquivos, ele lê arquivos, ele escreve arquivos da mesma forma que o sistema faz. O que torna mais fácil um administrador que normalmente age em cima de uma console texto, poder fazer essa programação. Então ele executa qualquer ação que pode ser feita numa console. A porta para se fazer um script shell, ele é a necessidade. O que que tu precisa automatizar? Certo? E aí vem algumas perguntas. O que que precisa ser feito? O que que eu preciso fazer? Essa coisa que eu preciso fazer, ela se repete sempre? É sempre a mesma coisa? Ou ela muda? Se ela tem sempre uma mesma sequência de comandos, que muda uma ou outra informação ali, se torna mais fácil de eu automatizar isso. É necessário fazer alguma decisão em cima de alguma informação que o sistema me traga? Se isso daí precisa, então a gente vai precisar fazer algumas variáveis, tomar essas informações do sistema, fazer alguma análise em cima disso e tomar a ação necessária para resolver. O que vai ser levado em conta para essa decisão? Vai ser levado em conta quais dados? Como que eu tomo esses dados no sistema? Isso daí é uma coisa simples, é uma coisa mais complexa, eu tenho que analisar um arquivo de log, o que que eu procuro nesse arquivo de log, como que é a informação que eu estou querendo. Tudo isso tem que ser previsto antes de começar a programar um shell script, certo? São muitas ou são poucas variáveis? Isso não faz muita relevância, mas eu vou precisar criar variáveis para pegar essas informações e então tomar uma decisão a respeito disso. Essas variáveis, elas mudam constantemente ou elas são mais constantes, né? Isso daí também é uma questão. Precisa interação do usuário? O usuário precisa me passar alguma informação que eu não consigo pegar no sistema? Às vezes precisa de uma automatização que precisa disso, né? É uma coisa que precisa de uma interação de um usuário. E o shell script, ele te permite até usar algumas formas de tu tomar a informação do usuário, certo? E continuar a tua programação a partir disso. E a chave para essa porta é a criatividade. Ou seja, vocês podem usar a sua criatividade, certo? Para criar o seu shell script. Então, o que usar? Quando usar? Isso daí vai depender da sua criatividade. Como pegar essas variáveis, certo? Às vezes tem 10, 15 formas de pegar a mesma variável. Como que vocês vão pegar? Vai ser a sua criatividade que vai dizer. As tomadas de decisões são em cima dessas variáveis. Então, como que eu vou tomar a decisão, certo? Em cima dessas variáveis que eu já consegui pegar no sistema. Vou fazer laço simples, laço complexo. Eu não sei se é esse o nome que os desenvolvedores usam, certo? Porque eu não sou desenvolvedor, mas enfim. Eu diferenciei aí laço simples, laço complexo. É a forma como ele vai sair do laço no final disso daí. Preciso encadear comandos? Ou seja, se um comando der errado, eu automaticamente executo um outro comando, certo? Isso daí é simples. Bom, e como que eu faço uma entrada de variáveis? Eu tenho duas formas de fazer a entrada de variáveis. Eu posso tomar do sistema ou, na hora de executar o comando, esse comando ser executado já com argumentos, certo? Que eles vêm depois do nome do meu script. E esses argumentos que vêm depois, eles recebem um nome de variável específico, né? Ali, ó, o cifra 1, cifra 2, cifra 3, cifra N são os argumentos. O primeiro, o segundo, o terceiro e assim por diante. Tenho variáveis internas, certo? As variáveis do shell script é uma coisa interessante porque elas não são declaradas. Ou seja, eu não declaro que uma variável ela é inteiro, ou se ela é caractere, ou se ela é uma string. Eu não declaro ela. E ela pode ser alterada no meio dessa programação. No momento ela pode ser um inteiro e no momento seguinte ela ser uma string. Sem problema nenhum, certo? Porque a variável é simplesmente um local onde ele guarda informação, não importa que tipo de informação seja. Como que eu declaro uma variável? Eu coloco um nome para essa variável, não precisa ser tudo em maiúsculo, pode ser o nome que quiser. Lembrando que o Linux ele é case sensitive, ou seja, se eu declarar com um nome maiúsculo, a minha variável vai ser sempre com maiúsculo. Se eu declarar com minúsculo, vai ser sempre com minúsculo. Certo? Uma variável que tem um nome, como está ali, tudo em maiúsculo, é diferente da variável nome escrito em minúsculo. Ok? Bom, nós temos algumas variáveis de uso específico, de uso especial aí. Certo? Nós temos, por exemplo, a cifra interrogação, é uma variável que me traz o retorno do último comando. Como que isso funciona? Eu tenho eu mando um comando, eu quero saber se ele retornou ok ou se ele retornou com erro, certo? Eu leio essa variável ela vai voltar com zero se foi ok, sem erro. Qualquer outra informação é que o comando me retornou uma informação diferente disso, certo? Diferente de ok, algum código de erro. A cifra arroba, ela diz sobre argumentos, todos os argumentos, certo? Ou seja, tudo que veio depois do nome do meu script. A cifra sustenido, que tem ali a cerquilha, né, ele é um número de argumentos passados. Eu quero saber quantos argumentos foram passados para o meu script, certo? Essa variável guarda isso. Bom, tomada de decisão. Tomada de decisão pode ser feita de uma forma simples ou de uma forma mais complexa, certo? Forma simples, eu uso o if. If, se, né, em inglês. Se, faça um teste. Se esse teste for positivo, ok, ele vai executar os comandos que estão ali dentro daquele if, certo? Eu também tenho o elif. Elif é, além de aquele if, se esse outro teste também deu ok, ele vai executar aqueles outros comandos, certo? O primeiro teste deu errado, mas o segundo teste deu ok, ele vai executar esse segundo, os comandos que estão nesse segundo teste. E o else seria, se todos os testes anteriores derem errado, ele entra no else. Ok? Facinho até aí, né? Lembrando que o if, ele sempre é fechado com o fi. Que é if ao contrário. Bom, nós temos também a tomada de decisão mais complexa, que aí é o case, certo? No caso de, daí eu tenho várias decisões ali. Eu coloco lá uma variável, se essa variável for igual ao primeiro resultado ali, ele vai executar aqueles primeiros resultados. Cada um desses resultados, eu fecho ele com dois pontos e vírgula ali. Isso daí me diz assim, ó, encerrou aqui a execução dessa situação, certo? Então, se estiver no primeiro, se estiver no segundo, ele vai executando até o último teste ali, até o último resultado. E asterisco, ele é o default, quer dizer, se todos os anteriores derem errado, ele vai executar aquele. Isso é opcional, eu não preciso ter esse asterisco no final, certo? Apesar de ser recomendado, eu não preciso. E ele sempre termina com o comando exec. Exec, case, ao contrário, encerra o case, certo? Se eu não colocar esse exec, ele vai dar erro. Porque ele vai continuar entendendo que está dentro desse case até o fim do arquivo. Ok? Bom, laço. Nós temos um laço que eu chamo de laço simples, certo? Se, para cada variável em certas situações, essa variável eu declaro nesse momento, certo? Ela não precisa existir antes, ok? Porque ele vai pegar cada uma daquelas situações que eu estou colocando ali e vai jogar como essa variável certo? Para dentro do comando que eu estou colocando ali. Ok? Por exemplo, a gente pode fazer aqui, ó. Deixa eu até abrir aqui. For. Eu vou lançar um comando aqui, ó, a sequência de 1 a 5. Execute. Escrever a variável. E um espaço. E termino com o done. Eu inicio o for com o do e termino ele com o done, certo? Olha lá, ele foi escrevendo 1, 2, 3, 4, 5. Daí, se eu quiser colocar aqui esse menos n no eco ali, ele simplesmente não coloca a linha no final, certo? Aí ele deu um resultado diferente. Perfeito? Facinho usar o for, né? É um comando simples de ser usado e que me permite fazer uma sequência de comandos que se repete várias vezes. E eu tenho a outra forma de fazer laço, que é com o while. O while eu faço para ter um teste. Enquanto aquele teste for positivo, certo? Ele vai fazer aqueles comandos que estão ali. Da mesma forma, eu coloco lá while, o teste do é para dizer para ele, ó, é aqui que tu começa a executar quando esse teste for ok. E termino lá com o done, certo? Daí algumas pessoas perguntam, tá, mas e se eu quero fazer uma coisa que fica rodando indefinidamente? Tem como fazer? Tem. Eu tenho como fazer um laço infinito se eu colocar o while 2 pontos, certo? Esse 2 pontos, ele vai retornar sempre positivo, sempre ok, certo? Então, eu vou fazer um laço infinito, ele não vai terminar nunca de executar esses comandos, certo? E eu estou passando aqui porque daí eu vou mostrar para vocês o script que eu fiz para girar ali, e vocês vão ver que eu usei todas essas funções aqui que eu estou mostrando. Bom, direcionando saída, eu tenho a forma como, por exemplo, as pessoas falam assim, tá, mas eu estou colocando um sistema, estou gerando um sistema de automatização de algumas tarefas da administração e eu quero saber se deu erro. Mas ele está executando na cron do sistema, certo? Eu não vou estar acompanhando a execução. Como é que eu faço para gerar um arquivo de log? Bom, então aí todos os comandos eu faço dando uma saída para um arquivo de log, certo? Aquele símbolo de maior ali, ele agrega as linhas que saírem do comando para dentro desse arquivo de log. Ele não sobrescreve o arquivo de log, ele adiciona mais essas linhas naquele arquivo de log. Certo? E tem um comandinho que existe no sistema chamado T, certo? T-E-E, certo? Esse arquivo, esse comando, ele faz uma coisa impressionante. Ele pega e joga para o standard out, né, ou seja, para a tela, e ao mesmo tempo joga para o arquivo. Menos A, o arquivo, ele joga para a tela e joga a mesma coisa que ele está jogando para a tela, ele joga para o arquivo. Certo? Então, tu executa o comando e coloca esse T, ele vai colocar na tela e vai colocar no arquivo também. Se eu quero mandar só os erros, certo? Eu tenho como colocar aqui, ó, o comando, se a saída for 2, ou seja, saída comum do arquivo, ele vai jogar para o dev/null. Se a saída for 1, ou seja, o erro, ele vai jogar no arquivo de log. Ok? Daí eu só vou registrar, ou é invertido? É invertido? Eu acho que o 2 é o erro. Bom, eu inverti na hora de escrever aí. Isso acontece, daí a gente... O script, ele é legal, é isso. Tu errou, tu viu que deu errado, tu volta lá e revê, né? realmente eu inverti aí. O 1 eu jogo, que é o comum, eu jogo para o dev null, e o 2, que é o erro, eu jogo para dentro de um arquivo. Assim, ele vai registrar apenas quando der erros. Bom, eu também posso encadear comando, certo? Ou seja, digamos que eu tenho um comando que eu só posso executar se um outro comando me der um ok, certo? Por exemplo, eu só posso registrar, ler um arquivo se esse arquivo existir, ok? Então eu tenho que ver se esse arquivo existe para registrar, né? Então aqui nós temos um comando qualquer um, dois e comercial ali e o comando 2. O que que isso faz? Ele só vai executar o segundo comando se o primeiro comando der ok. Se o primeiro comando não der ok, ele nem vai para o segundo. Certo? Ele nem tenta executar o segundo. Nós temos a situação inversa também. Certo? Se um comando der errado, eu quero que ele execute outro. Certo? Aí eu tenho de baixo. É um comando ou outro comando. São dois pipes ali, né? Então, eu coloco o comando 1. Se o comando 1 deu ok, ele nem vai tentar executar o segundo comando também. Certo? É o invertido. O primeiro, ele só vai executar o segundo se o primeiro der ok. O segundo aqui, ele só vai executar o segundo comando quando o primeiro der errado. Certo? Legal isso, né? Bom, existe também como tu fazer uma forma de interatividade com o usuário de maneira um tanto quanto gráfica, certo? E para isso eu uso normalmente ou o Dialog, que é o Dialog, né? Que ele faz uma interface quase gráfica. Por que quase gráfica? Porque continua sendo numa console texto. No entanto, ele faz o desenho de janelinhas, pergunta ali com botõezinhos de ok, cancelar e coisa e tal. Então, ele é quase gráfico, porque continua sendo numa console texto. E eu tenho também o Zenit. O Zenit ele é usado principalmente no GNOME. Ele usa bibliotecas GTK, né? E ele faz a janelinha no GNOME. Certo? Abre uma janelinha mesmo na interface gráfica. Então, consegue fazer a interatividade através do X. Então, até isso é possível fazer num shell script. Certo? Fazer com que ele peça informações para o usuário através de uma interface gráfica. Bom, nós temos ali um guia definitivo de Bash, né? Que, para quem quiser saber mais, ali tem um... Foi aonde eu me baseei também para pegar muita informação dali. E é lógico, o Google é seu amigo, né? Pergunte ao Oráculo que ele tem informações de tudo. Vamos ver um pouquinho mais sobre aquele script que eu passei para vocês no início. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, senão ninguém vai ver. Consegue ver aí no fundo? Beleza. Bom, lá em cima eu coloquei simplesmente um cabeçalho lá dizendo quando que eu criei o script, coisa e tal, né? Bom, o interessante é o seguinte: vocês criaram um script, aí colocaram ele como executável. No entanto, vocês passam o comando certinho e ele não executa, ele dá erro. Por quê? Porque de repente faltou aquela primeira linha ali. O que aquela primeira linha diz? Ela diz que para executar esse script, ele deve executar com o Bash. Certo? Isso daí garante que o sistema vai rodar realmente com o Bash. Por quê? Por que que eu coloco ali em cima para ele rodar sempre com o Bash? Porque Bash, Shell, C Shell, Z Shell, eles têm algumas variaçõezinhas, às vezes muito pequenas, mas existem variações de como tratar o teste, como tratar as variáveis e tal. Então, por isso que eu falei, eu faço um script em Bash, né? Bom, eu começo ali procurando um arquivo chamado tablet.conf no diretório do usuário, certo? Por quê? Porque tem algumas variáveis aqui embaixo que eu crio, né? Que é o xhand up e o xhand down, certo? Que é o que diz quando a tela está baixada ou levantada, certo? E isso daí eu permito que o usuário possa fazer a alteração de como vai ser o modo padrão assim que baixar a tela, certo? Se ele não encontrar o arquivo, se ele encontrar, ele executa, ou seja, ele cria essas duas variáveis. Se ele não encontrar o arquivo, ele vai criar as variáveis com o padrão que eu criei, certo? Mais abaixo ele verifica ali a variável xhandup, e se ela estiver, olha o case aqui, ó, gente, certo? Se ela estiver em cada uma dessas situações, ele cria uma nova variável chamada xswup, né, que diz como que vai ficar a tela de toque, certo? Porque ele também tem a tela de toque. A tela de toque, ela tem que seguir a variação da tela por escrito, né? Mais abaixo, ele faz um outro case para o xhanddown. A mesma coisa. Ele repetiu a mesma coisa para criar essa mesma variável da tela de toque. Lá embaixo, ele verifica. Eu criei uma variável chamada last. A última situação em que esteve é zero. E a última posição em que esteve é o xhanddown. E a posição atual é o xhanddown também. Certo? Por que eu coloquei os dois iguais? Certo? A situação deles estarem iguais é para que, assim que seja executado, ele não entre nesse while infinito. Aliás, ele vai entrar nesse while infinito, mas ele não vai fazer uma execução quanto a isso, porque a tela vai estar... não vai ter tido alterações, certo? Aqui é um arquivo que existe no meu sistema, chegar aqui, deixa eu ver se eu consigo apontar. Aqui, esse arquivo aqui, ele diz qual é a situação da minha tela, se ela está baixada ou levantada. Isso é específico desse notebook, certo, gente? Cada notebook tem a sua forma de tratar isso. Nesse meu notebook, tive que pesquisar um tempo para encontrar esse arquivo. Nesse arquivo, cadê? Aqui. Nesse arquivo, aqui, ele diz como que está a tela. Ok? Em seguida,